rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique e aqui comigo, mais uma vez, já tá virando tradição, é semana sim, semana não, dessa vez é semana puto, do meu querido flamenguista Doug. E aí, Doug?
E aí, galera? Queria só começar esse podcast aí fazendo uma retratação, porque no primeiro episódio, quando a gente tava se apresentando, você falou, o Douglas aqui, flamenguista, eu falei, graças a Deus atualmente, né, tamo bem, queria só retirar veementemente...
Foi no primeiro episódio isso, né?
Gostaria de retirar veementemente isso que eu falei, tá? Não tá tudo bem, tá? Só isso que eu queria registrar aqui.
E hoje, mais uma vez, temos convidados aqui na nossa casa. Primeiro nós trouxemos, ficamos 66% cariocas e 33% paulista. Hoje é a vez do Eixo pender pro lado paulistano. Tenho aqui comigo meu grande amigo, Jeff, palmeirense, torcedor Palestra! E aí, Jeff, como é que você tá, cara?
Fala, galera. Obrigado pelo convite aí, Henrique, Douglas. Vamos nessa aí pra tratar desses assuntos do nosso querido Eixo Rio-São Paulo.
Ponto de exclamação! Bela semana pra você ser convidado, né?
Sensacional, melhor impossível.
Mas vamos lá, vamos começar primeiro com a parte mais serena, vamos falar primeiro do brasileiro,
isso,
que tá todo mundo feliz.
Vamos falar bastante do brasileiro, cara. Fala demais,
que todo mundo ganhou, todo mundo vai poder falar da vitória do seu time. Mas a gente vai falar primeiro. Doug, a Tico falou muito do Botafogo semana passada. Ela perdeu. É isso. Passa. Não tem que falar do Botafogo de novo, né, cara?
Ah, cara, você sabe assim que eu tô triste hoje, né? Por causa da eliminação aí de ontem, que a gente vai falar mais pra frente e tal. Mas eu teve um determinado momento do dia hoje que eu pensei, cara, podia ser pior, né? Eu podia ser botafoguense. Então...
Não, no Rio de Janeiro você tá ótimo. Porque Vasco caindo, Botafogo caindo...
Mas foi isso,
a má,
cara,
fase do Flamengo é melhor que qualquer situação dos outros rivais, cara.
Verdade.
Mas é isso, né?
Botafogo perdeu. Inclusive foi o jogo que a gente tava... Quando a gente tava gravando o episódio passado, tava rolando esse jogo, teve pênalti e tudo. Mas não deu, né, cara? O Atlético Mineiro dominou o jogo quase que os 90 minutos. Não sei nem como é que o Botafogo conseguiu fazer um gol. Sei lá, foi algum acaso aí do destino. E, cara, perdeu. É queda livre. Não tem o que dizer.
É o Botafogo, né?
Não, é só pra fazer uma chave aqui, pra gente não passar direto pelo Botafogo, a gente pode falar sobre a grande planejamento, né, que eles tiveram, que demitiram o Ramon, porque o cara precisava fazer uma cirurgia no olho. E aí me contrata o técnico que pegou Covid e agora o mesmo tempo de recuperação que o técnico vai precisar era o tempo que o Ramon precisava pra se recuperar da cirurgia. Então, parabéns, Botafogo.
Aquela famosa diretoria de Jim Carrey, né? Que pariu.
Na sequência, também na quarta-feira, o Corinthians ganhou de 1-0 magro, jogo horroroso contra o Coritiba. Parabéns, Corinthians, por ter ganhado, é isso. Jogo muito ruim, gol de pênalti. Ô Jeff, você viu o lance do pênalti?
Não vi. Esse jogo eu não vi, mas eu sei. Porque, meu, preferi assistir a Fazenda porque tava mais divertido.
Mas foi aquele. É Corinthians, né? 1-0 goleada, tá ótimo.
Goleada. Pro Corinthians tá sensacional, se distanciando da zona.
Encerrando uma seca, né?
Encerrando a seca. Pra ele está muito no lucro, muito mesmo. Era um confronto direto, venceram.
Sim, verdade.
A gente falou isso na semana passada, o Corinthians é isso, cara, ele vai ficar naquela zona meio que quando o cara não consegue nem ir pro céu nem pro inferno, ele fica com o espírito vagando.
No umbral,
né? Aquilo, no umbral, o Corinthians vai ficar no umbral do brasileiro.
Foi como eu disse no episódio passado, né, cara? O Corinthians venceu o Botafogo do Sul, né?
Verdade. Aí a gente já vai para os jogos do final de semana, que a gente não viu, ou que a gente não comentou no podcast, né? E já começamos aqui com o Palestra, que ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense. E eu venho aqui agradecer porque o Rony me deu R$50 no Cartola, bicho. Muito obrigado, Rony.
Rony, nunca critiquei. Se algum dia critiquei, fui hackeado.
E aí, Jeff, o que você achou do jogo? Foi tranquilo? Foi ritmo de treino?
Cara, ritmo de treino não, mas foi um jogo que o Palmeiras se impôs dentro de casa, mesmo sem torcida. O time tem que se impor dentro de casa. E o Palmeiras do Abel é isso, é jogar pra frente os 90 minutos, buscando sempre o gol.
É, a gente vai comentar sobre o Abel pós-vitória da Libertadores, que eu quero que você faça um apanhado, né, desses dois meses, né, que ele tá no... um ou dois meses que ele tá no Palmeiras. E você, Doug, o que você achou do jogo?
É, aquela coisa que a gente vai falar aqui ainda várias vezes durante vários anos, né, cara? Lei do ex não falha. Nunca.
Nunca. É, o único motivo de eu colocar no Cartola foi esse. Vou colocar por lei do ex, cara. E acertei na lata.
Vitória tranquila, cara. Não tem muito o que dizer também. Vitória muito tranquila do Palmeiras. Já no primeiro tempo, praticamente, já resolveu o jogo.
O Palmeiras ainda tava com o desfalque da Covid, ou Jeff?
Alguns. O Veiga tava voltando, mas ainda tem algum resquício ainda do Covid. Agora já tá todo mundo limpo de novo. Agora o time tá completo.
É, quem não. Os caras covidados, né? Nesse jogo, que não jogaram. É, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá, Jeff? Mas foram Marcos Rocha, William, Jailson, Aníbal, Rafael Veiga.
Sim, isso mesmo. Esses mesmo.
E aí, fazendo um apanhado aqui, o que você tá esperando pro resto do campeonato? Você acha que o Palmeiras tem força para brigar pelo Brasileirão? Ou você acha que por daqui, né, de nós três, ser o único time que tá disputando tudo, né, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e tá no Brasileirão, você acha que vai priorizar? O Abel vai dar uma de Renato Gaúcho, vai falar assim, não, vamos focar na Libertadores?
Não, priorizar ele não vai, mas ele vai rodar bastante os jogadores. Ele já viu o material que ele tem, então acho que pro brasileiro força tem, elenco para buscar tem, mas o galo do Sampaoli tá tá bastante à frente, mesmo com aqueles sustos de perder um jogo que não, ninguém esperava que fosse perder. O próprio Flamengo, agora que o Flamengo só tem Brasileirão para disputar, virou obrigação pro que o Flamengo tem potencial para entregar. Os jogadores que tem, acho que o Flamengo vai vir com mais fome agora nesse segundo turno.
Só fazer um parênteses aí sobre esse jogo, tá? Só para também a gente ser justo. O Atlético Paranaense também estava muito desfalcado de Covid. Tinha, acho que, 11 jogadores.
É verdade.
Sim, os 11, tanto que ontem eles jogaram bem até contra o River. Totalmente remendado.
É, perderam com um gol de pênalti bem mandrakezinho, né? Bem...
Ah, padrão. Agora, para os brasileiros da Libertadores ficou mais difícil, que os argentinos se juntaram aí e fizeram um pacto pelo título.
É, por causa do Maradona, né?
É.
É, mas vamos segurar a pauta, hein? Vamos segurar. Senão o Doug já vai começar a chorar aqui. É... Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Sport. Começou muito bem, abriu 2-0, parecia que ia ser um passeio. O Sport conseguiu o empate no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos conseguiu abrir vantagem, fez 4-2. Era o resultado que todo mundo esperava, mas acho que a gente não esperava da forma que foi o jogo, né? De ter se complicado tanto assim. É... Você viu o jogo, Doug? O que você achou?
Vi uns lances só, pra ser sincero. Deu um susto, né? Levou um empate, pensei que ia dar ruim. Mas aí acabou que eles conseguiram, né? Se eu não me engano, acho que teve dois pênaltis nesse jogo. Não sei se vocês viram. E, cara, Marinho sempre metendo gol, né? Novidade nenhuma. Mas também contra um Sport que é aquele negócio, né? Tá numa sequência aí totalmente negativa.
Vou repetir de novo. Thiago Neves chegou no Sport, acabou o Sport.
E o Sport já
Ventura tava, o Jair Ventura arrumou o time, tava conseguindo bons resultados. Se não me engano, ele vinha de 4 jogos, acho que 4 vitórias, ou um empate, 3 vitórias, alguma coisa assim. Thiago Neves chegou, acabou o time. Já deve estar levando a galera pra praia de Boa Viagem. Deve estar uma beleza.
É o Sport que tá ali na boca da zona, né? Tá um ponto acima do primeiro.
É isso aí. Se vocês quiserem ouvir mais o Sport, procura o podcast do Nordeste aí. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o São Paulo. E o São Paulo venceu por 3-1. Um jogo no primeiro tempo foi horrível, horrível mesmo. 0-0, xoxo. O único lance assim, importante que teve no primeiro tempo foi a entrada do Volpi no atacante do Bahia. E aí no segundo tempo, como eu falo aqui pra você, Doug, sempre, São Paulo só joga um tempo dos jogos. Quando o primeiro tempo é horrível, eu já fico com esperança que o segundo tempo seja melhor. Quando o primeiro é o bom, eu já sei que o segundo tempo vai ser uma desgraça. E aí o Luciano, mais uma vez, salvando, fez 2 gols.
Um golaço, sendo
um golaço de bicicleta. Golaço. Segundo, pegou de primeira um cruzamento do Reinaldo. E o Arboleda fez de cabeça, 3-1. É importante, importante para recuperar esses pontos que tinham perdido no jogo atrasado contra o Ceará.
Desculpa.
E agora volta a estar brigando ali pelas primeiras colocações.
Desculpa, eu te cortei, quase te cortei aí, mas eu queria saber de vocês qual a opinião de vocês sobre essa entrada do Volpi no cara lá.
Pode mandar aí, Jeff. Que eu sou parte interessada no caso.
Cara, assim, falar bem, bem, bem sinceramente, eu acho que a entrada do goleiro. O goleiro sempre vai sair nessa bola pra socar. E aí é interpretativo. Acho que eu não daria pênalti. Eu não daria de verdade. Até comentei num grupo nosso aí que no ano 2018, Boca e Cruzeiro na Bomboneira, teve um lance parecido, que o goleiro foi sair estabanado, o Dedé ficou parado, o goleiro veio e se quebrou. O Dedé foi expulso, mas foi tão errado o lance que o Dedé jogou a volta e foi expulso de novo. Então... mas... só voltando, não daria a pena. Eu achei que foi acidente de trabalho. Acidente de trabalho.
Eu também achei que foi um encontro, cara, normal. Normal.
Cara, eu assim, eu não sei até agora responder. Se eu fosse, assim, eu consigo colocar em porcentagem. Eu acho, pra mim, acho que foi um pouco, eu vou discordar um pouquinho de vocês. Eu colocaria que foi 60% pênalti, 40% não. Porque o cara chegou dando um soco na cara do maluco, assim. Aí é aquela questão do que o nosso amigo lá sempre fala, ação temerária, né?
Então, mas é complicado você falar que é ação temerária para um goleiro. O único recurso que ele tem é a mão. Na jogada ele sai, soca a bola e soca junto o atacante do Bahia. O que eu faço de interpretação desse lance é o seguinte... Se o Volpi não tivesse acertado o jogador do Bahia, ele teria feito o gol?
Esse é o modo de ver. Por isso que
não.
Por isso que eu não
teria,
disse
porque a bola bateria no braço do Volpi. Então, eu acho que não foi uma ação que prejudicou o lance. Vamos dizer assim, sei lá, o Volpi sai na área, o cara tá livre pra cabecear, ele vai dar um soco no ombro do cara e derruba. Sendo que ele nem passou pela bola. Se ele não tivesse derrubado, seria gol. Aí, pra mim, acho que é pênalti. Só que é um lance, cara. Ele sobe de olho fechado, vai na bola primeiro. O atacante do Bahia também sobe pra... Os dois disputam a bola.
Então,
acho muito complicado dar um pênalti.
Foi por isso que eu não disse que é 100% pênalti. Porque, assim, eu também... Eu não discordo totalmente do que você tá falando, mas foi... Sei lá, achei que foi com tanta sede ao pote que eu não acharia errado se o cara interpretasse que foi pênalti, entendeu? Esse é o meu ponto. Só deixa eu fazer também mais uma consideração. São Paulo voando, né? A gente falou do jogo muito rapidamente.
Cê zica.
Não é não, cara.
Tamo caboclizado, vem não.
Não é não, cara. Cê zica. Não
é 45 não. Pontos é a meta, a gente falta 4 pontos pra não cair.
Que cair, meu amigo? Ó, escreve o que eu tô te falando, cara. Se não for campeão, vai ficar fácil entre os 3 primeiro. Não vou nem dizer nem 4.
Ah, eu acho que fica G4, mas assim, campeão, cara... Esse é o problema, a gente tá aqui. Ah, o São Paulo tá jogando bola pra ser líder? Tá. Mas é aquilo que o Jeff falou do Palmeiras, que ele acha que tem capacidade pra disputar o título por causa de elenco. Se o São Paulo pegar 2 lesões aí do time titular, acabou. Não disputa. Quebra um Luciano, acabou o time. Quebra um Brenner, quebra um Daniel Alves, acabou. Não tem substituição, não dá pra se sustentar. O São Paulo tá disputando a liderança porque o time tá completo. Não tem elenco pra suprir uma variação desse tipo. Por isso que eu acho que ainda é complicado acreditar, porque o campeonato só vai terminar em fevereiro, então...
Eu acho, cara, que isso aí é uma reação natural de uma pessoa que torce pro São Paulo. Vocês estão botafoguizados, cara. Vocês acham que sempre vai dar tudo errado, tá com aquela coisa de, puta, eu não ganho nada
não,
há muito tempo, então eu não vou
ganhar.
Não acho,
por exemplo, eu faço esse mesmo parâmetro com o Atlético Mineiro. Não acho que o Atlético Mineiro, tirando ataque, tem reposição de peça assim tão grande pra sustentar um campeonato. Sinceramente, não acho.
Bom, então, fato Atlético... no momento, tá, se pegar aí, vamos pegar um, tipo assim, nessa época de agora, vou colocar dessa forma, o São Paulo tá bem, tá
sim,
jogando
sim.
Bem, então tá um futebol legal de se ver até, eu diria. Mas é isso, vamos adiante aí.
Na segunda-feira, em São Januário, o Vasco recebeu o Ceará e tomou uma catracada de 4-1. Ninguém nem viu o Vasco, foi um passeio. Esse jogo eu vi... o primeiro tempo algumas partes, segundo tempo também eu vi que eu tava interessado porque eu tinha o Vina no meu time. Graças a Deus o Vina marcou o último gol do jogo. E é isso, cara. Assim, o confronto direto, a gente falou do podcast passado que era jogo de 6 pontos e perdeu.
Aos 3 minutos o cara já tava metendo bola na rede já. E eu tava lendo aqui que, bom, é um dado, né, que não significa porra nenhuma, mas pra quem gosta, eles nunca tinham vencido no estádio do Vasco. Foi a primeira vez.
Também tem que ver quantos confrontos tiveram, né, porque um tava na B, o outro tava na A, e quando o outro tá na A, o outro tá na B.
É, meu amigo, esse, cara, isso aí, assim, eu até poderia esperar que o Vasco perderia, ou talvez empataria, mas não assim, né.
4-1, o Vasco, pra mim, botafogou nesse jogo.
Cara. Acho que a gente tá pegando muito no pé do Botafogo, cara. A gente tem que...
o Vasco tá brigando pra tomar esse lugar, cara. Quer fazer algum comentário, Jeff, sobre o jogo? Ou é isso aí, o Vasco tá...
Cara, é isso aí, o Vasco iludiu no comecinho, né, com o Ramon, mas fez a pontuação pra chegar agora no segundo turno e principalmente na reta final para tentar se salvar. A verdade é essa. Esse é o campeonato do Vasco. E vai ser assim por muito tempo, infelizmente.
E aquele print lá do Vasco em primeiro, o deve estar com preço altíssimo, né? Cada vez mais.
Nossa senhora.
E ainda fechando na segunda-feira, o Fluminense recebeu o Bragantino, que eu falei aqui que seria um jogo aberto. Que o Bragantino costumava fazer muito gol, mesmo quando perdia, e foi um 0-0. Jogo com muita marcação, foi um jogo muito pegado, as defesas se sobressaíram, e foi isso.
Mas o Fluminense também com um problema de Covid, né? Há de se dizer.
Mas bem... Quantos desfalques tinham? Foi bem reduzido perto
cara,
dos outros
times. Cara, não sei
dizer,
mas teve uma garotada jogando aí por conta disso.
É isso, foi um resultado que não ajudou ninguém, cara.
É, aquele
o
famoso...
O Bragantino continua naquela zona perigosa, o Fluminense perdeu a oportunidade de se aproximar mais do grupo lá de cima.
Aquele famoso jogo bosta da rodada, né?
Foi o jogo bosta da rodada, sem dúvida. E é isso, né, gente? Fechamos aqui a nossa parte do Brasileirão. Fizemos apontamentos aqui. Já vou puxar aqui os palpites antes, pra, como a gente fez semana passada, para a próxima rodada, né? Que a próxima rodada, inclusive, já começou hoje. Nós temos rodando agora, acabou de iniciar o segundo tempo entre Fortaleza e Corinthians, que tá 0-0. O que vocês acham? Vai manter esse empate aí? Alguém vai fazer um golzinho? Acho que vai dar 1-0 Fortaleza. Assim, sei lá, só passou pela minha cabeça aqui.
Não sei. Tô achando com cara de 0-0 esse jogo aí, cara.
Eu voto no 0-0 por motivos de apostas.
E aí a gente partindo para as rodadas do final, ou para os jogos do final de semana, a gente já começa com um clássico aqui. Botafogo e Flamengo no Engenhão. Doug, só me falta o Flamengo perder pro Botafogo. Eu vou fazer já um questionamento aqui. Se o Flamengo perder pro Botafogo, você acha que o Rogério Ceni mantém?
Cara, eu acho que sim, porque tá muito no início ainda. Eu acho que sim. Meu palpite pra esse jogo é empate, pra ser sincero.
Eu espero que não, que tô apostando no Bruno Henrique, hein? Eu acho que o Flamengo ganha de 2-1. Assim, não tem ruindade do Botafogo que faça... Ou não tem ruindade do Flamengo que faça com que o Botafogo ganhe, não é possível. Apesar que o primeiro jogo foi pegado, né?
Foi 1-1 o primeiro turno. Jogo.
Foi com o Flamengo empatando no gol de pênalti no apagar das luzes, assim.
E o Botafogo fez um senhor golaço.
Sim, verdade. Mas, cara, naquele momento lá do primeiro turno, o Botafogo tava até bem. Era um breve momento que o Botafogo tava bem e o Flamengo não tava bem. Agora, sim, não que o Flamengo esteja bem, mas o Botafogo tá muito mal e o Flamengo tá meia bomba, né? Então, eu acho que vai rolar um empate aí nesse jogo.
E você, Jeff, aposta no quê?
Não, eu aposto na vitória do Flamengo. Eu tava até olhando a tabela da Europa League, que você falou do Rogério Ceni, pra ver se o Benfica tem chance de ser eliminado.
Se chamou o Jesus de volta, né?
Que faz sentido, né? Mas não, o Benfica não vai ser eliminado, o grupo é horroroso e o Flamengo ganha do Botafogo. Joga um 2-0 aí pro Flamengo.
Porra, cara, se o Jesus volta pro Flamengo, eu até viro cristão.
O outro clássico da rodada que vamos ter é o Santos, que vai receber o Palmeiras na Vila. Grande potencial de ser o jogo da rodada. Acho que vai ser um baita jogo, porque pelo histórico também dos últimos jogos entre as duas equipes, são bons jogos. Cara, difícil, hein? Esse eu vou apostar... vou apostar na vitória do Palmeiras.
Eu vou de Palmeiras também.
Eu vou ser mais comedido nessa.
Não vem com essa de ser
não,
comedido, não.
Mas de verdade, por quê? O Abel Ferreira tá super bem, isso é indiscutível. Mas esse vai ser o primeiro grande desafio. Sabe?
É o mas primeiro... você não acha que foi contra o Atlético Mineiro?
Não, porque era um jogo mais esquisito.
Boa definição, um jogo esquisito.
Era um jogo mais esquisito, assim, acho que. E o Atlético Mineiro é. Nos últimos tempos aí virou nosso freguês. Perde lá e perde aqui, então.
O questionamento do Henrique foi válido, porque assim, a gente falou nos episódios anteriores, quando naquela época que o Luxemburgo tinha saído, né? Que foi eu que falei, inclusive, que eu senti a necessidade de ver o Palmeiras jogando contra um time que colocasse a prova de que sem o Luxemburgo estava melhor. E aí foi esse jogo do Atlético, na nossa opinião, né? E eu achei que, bom, beleza, agora sim, o Palmeiras mostrou que realmente tá evoluindo pós-Luxemburgo aí. Eu acho que esse jogo, cara, com o Santos, ele é um jogo difícil, sim, porque o time do Santos é chato. Tem o homem lá, né? O homem que sempre deixa o dele. Que faz o nosso Cartola se alegrar. Nosso grande Marinho. Mas, cara...
Vou sem ele no Cartola, hein?
Eu tô achando que vai dar Palmeiras sim, cara. Não, não digo que vai ser fácil, mas eu acho que 1-0, 2-0
rola. Eu também
rola.
Acho que 1-0 por aí.
É.
Então, falei de ser mais comedido. Vai ser um grande jogo, isso sem dúvida. Se for um jogo ruim, vai decepcionar muito. Mas eu acho que tem mais cara de empate.
Vale.
Tem mais cara de empate.
Na sequência, a gente tem aqui o Fluminense, que vai receber o Atlético Paranaense no Maracanã. Esse eu vou deixar o Doug começar pelo palpite.
Cara, tem que ver como é que vai estar a situação. Assim, uma coisa a ser ponderada, né? Tem que ver como é que vai estar a situação do Atlético com relação a essa galera com Covid aí, né?
Eu acho que vai vir alguns recuperados, porque já tem. Acho que são 14 dias que eles têm que ficar nessa quarentena aí. Então acho que vai vir alguns reforços.
E a do próprio Fluminense também, em menor escala, mas enfim, esse sim é um jogo que eu classificaria como esquisito por causa disso. Cara, eu vou de Fluminense, mas eu vou com o pé atrás, assim. Eu vou de Fluminense meio ressabiado.
Sei, Jeff.
Eu vou de Fluminense.
Eu vou de empate nesse jogo. No domingo, às 4 horas, o São Paulo... Inclusive, esse jogo mudou de horário hoje. Jogar 8h30, e aí, como é o time da CBF, São Paulo vai jogar nas 4 da tarde. Vai receber o Sport. E aí, na semana passada, a gente falou do... Quando falou os palpites, eu falei, Doug, que eu apostava na vitória de São Paulo, porque quando o São Paulo tá com tudo pra perder, ele ganha. E esse é o jogo que ele tá com tudo pra ganhar. Então, eu vou chutar vitória... Mas, assim, vai ser um jogo muito feio.
Eu adoro essas suas lógicas, cara. Essas suas lógicas são as melhores, cara.
É mais lógica, o São Paulino sabe disso, cara. É 1-0, acho que vai ser muito feio. Até porque, pelo retrospecto, aí eu vou utilizar o que o Jeff falou do Atlético Mineiro. O Sport costuma ser freguês de São Paulo. Então eu vou apostar 1-0 aí, magro, e tá ótimo.
3-0 São Paulo.
Ô, louco.
Filho, sua vez agora.
Cara, vou de São Paulo também. Mas 2-0. 3-0 é muito.
Eu também acho.
Mas eu sou dinizista. Eu sempre defendi o Diniz.
Eu sempre que vocês defendem o Diniz.
Não, eu sempre defendi. Eu falei. Ele que fez o Atlético Paranaense.
Quer ver? Deixa eu fazer uma ponderação aqui. Tem algum jogador do Sport hoje que já jogou no São Paulo no passado?
Pior que tem. Sempre tem.
O Maidana.
Tem o Maidana, tem o Júnior Tavares.
Ah, então vai ser 3-1.
Não, que o São Paulo sempre toma gol, é isso. Por isso que eu não acho que é 3-0. Eu ainda falei 1-0, verdade. Ó. Eu falei, minha cabeça falou 1-0, ou seja, vai ser 1-1 porque eu esqueci do São Paulo tomar gol.
É, o São Paulo ganha, cara. Pode ficar tranquilo.
E se tiver essa lei do ex, vai ser doído, hein? Júnior Tavares, Maidana.
Nossa. Na Arena do Grêmio, o Grêmio vai receber o Vasco.
Meu amigo.
E aí?
Esse aí é. Cara. Eu não sei, eu vou ver se eu consigo apostar o meu carro em algum site de aposta no Grêmio aí.
Eu vou falar aqui, hein? O Grêmio adora, ele ama perder esses jogos. Eu vou falar que o Vasco vai vencer o Grêmio.
Caralho, agora, cara, você é o cavaleiro do apocalipse, cara.
O Grêmio, Jeff, me confirma. Grêmio e Sport. A gente falou, colocou Kahneman, colocou Diego Souza. Falou, caralho, o Grêmio vai estourar no Cartola. Falou, o Sport venceu. Pode apostar, o Grêmio vai peidar nesse jogo.
Não, brincadeiras à parte. O Vasco, cara, conseguiu, por exemplo, empatar com o São Paulo. Então, assim.
Exato, então.
Eu acho que vai dar Grêmio, mas sim, futebol é foda, né? Pode acontecer.
Seu palpite, Jeff?
O meu palpite é Grêmio, apesar de concordar que o Grêmio gosta de perder esses jogos, mas o Grêmio tá crescendo muito. Então, acho que dessa vez não vai ter pipocada do Grêmio, não. Uns 2-0 basicão aí pro PP brilhar mais uma vez também.
O PP tá no meu time, verdade. É isso, vamos lá pra Libertadores?
Vamos que vamos.
Vamos, Doug.
Vamos.
Ânimo, cara.
Vamos lá, cara. É a última vez que eu falo do meu time na Libertadores. Vamos lá.
Pensa, é menos motivo pra você passar raiva.
É, isso é verdade, né?
Aqui, vou falar por ordem dos jogos como aconteceram. Vamos falar primeiro do Santos, que recebeu a LDU na Vila Belmiro, perdeu por 1-0, mas pelo gol qualificado, né, que tinha feito 2-1 lá em Quito, passou de fase. E cara, eu falei, não lembro se eu falei isso no podcast passado, que eu chutei um empate, porque eu achei que o Santos ia jogar muito um salto alto, com resultado feito. E foi meio que isso, cara. A LDU conseguiu fazer 1-0. E assim, de legal do jogo foi o quebra-pau. É isso.
Cara, nem se desenvolveu até o final, né, cara? Foi aquele jogo do rebuliço.
Cara, foi quantos minutos de acréscimo que o jogo teve? Você lembra de quantos que foi?
Eu não lembro, mas eu tô vendo aqui as expulsões. Os caras foram expulsos com 22 minutos de acréscimo.
Foi isso. Foi tipo 22, 24 minutos de acréscimo. Algo assim, cara. Mas é isso. Foi importante pro Santos. Conseguiu a classificação que a gente esperava, né? Principalmente depois da vitória lá fora de casa. Só que acho que só foi dois jogadores do Santos que foram expulsos, né? Por sorte.
Do Santos acho foi que... um, da LDU que foram dois.
Ah, então melhor ainda.
Foi só o Luiz Felipe expulso pelo Santos.
Achei que ia ficar mais prejudicado para a próxima fase.
Não.
Só vou fazer um ponderamento que eu achei maravilhoso desse jogo. Foi quando começou a confusão. O Marinho tava meio na bola, aí começou aquela coisa de futebol, né? Empurra daqui, empurra dali, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Vem o goleiro reserva da LDU, que deve ter seus 2 metros, cara cabeludão, alto, parrudo, se meter na confusão, né? Aí quando você vê lá na ponta do campo um cara que tem, sei lá, 1,48... e começa a peitar o cara de 2 metros. O solteiro começa a empurrar o cara. Sabe quando a gente tem uma criança que fica assim no nosso lado e fala assim: ô tio, e você fica falando: não, sai daqui, moleque, sai daqui. O goleiro da LDU só dava uns tapinhas no solteiro e empurrava ele. O solteiro não conseguia brigar, porque o solteiro não tinha nem altura pro cara enxergar pra dar um tapa, dar um chute. Eu achei maravilhoso.
Me lembrou muito do Alessandro.
O da Alessandro ainda é mais alto que o Solteudo, cara, muito mais.
É, mas a sensação é a mesma, né, cara? Tipo um Playmobil tentando empurrar um boneco Falcon, sabe?
Aí também, só esqueci de comentar que esse jogo foi na terça-feira. Na terça-feira também, no horário nobre, no SBT, chamaram o Celso Portiolli pra comentar o jogo. O Nossa, Flamengo senhora. Começou muito bem, perdeu um caminhão de gols, perdeu o gol com goleiro, perdeu o gol sem goleiro.
Vocês estão de sacanagem!
E a gente, né, Jeff, a gente tava falando lá no... Você tava falando no grupo, né?
Eu cantei o gol do Racing, hein? Eu cantei o gol do Racing.
Vai sair um gol aí escroto dos caras e vai acabar com o jogo, e foi dito e feito, cara.
Eu cantei esse gol.
Arrumaram um gol no segundo tempo e aí foi aquele inferno, um desespero. E aí o Flamengo ainda conseguiu buscar um empate no finalzinho, o gol do Arão. Diego, se tem um ponto positivo que dá pra falar do Flamengo, né, do Gael Diego, que entrou mais uma vez e foi decisivo. Salvou o time de ser eliminado no tempo normal, né? E aí nos pênaltis... infelizmente não repetiu 2019, né, que conseguiu passar pelo Emelec, foi eliminado pelo Racing.
Cambada de Zé Ruela!
e o Flamengo fica nas oitavas da Libertadores. Vou falar primeiro, deixar o Jeff falar.
Bom, desse jogo do Flamengo, realmente o Flamengo começou muito bem, deu pinta de que faria o gol, mas aí o tempo vai passando, a bola não vai entrando, o goleiro dos caras estava numa noite feliz, isso vai mexendo aos pouquinhos, vai mexendo com o psicológico, e aí o senhor Rodrigo Caio, alguns amigos são paulinos falam que ele é o famoso, se não caga na entrada, caga na saída.
Verdade.
Fez a alegria da nossa noite, né? Que ele foi expulso e no lance seguinte o Racing fez o gol do jeito que eu falei. Um gol escroto, foi muito escroto. Gustavo Henrique tentou rebater, não conseguiu e deu de presente. Foi um lance polêmico, né? Porque no primeiro lance o cara que fez o gol estava impedido, mas aí na sequência ele ganhou condição e fez o gol. Mas o Flamengo ainda teve força, mesmo com um a menos, de fazer o gol de empate. Mostra que o time do Flamengo é extremamente qualificado. Tem algumas boas opções no banco, não são todas. Fica claro isso. E o Rogério Ceni mexeu muito mal no time. Ele tirou o Arrascaeta, que estava bem no jogo, no momento que o Flamengo precisava de um cara como o Arrascaeta. E depois ele tirou o Everton Ribeiro. E não sei, ele pensou em ganhar o jogo no tempo normal, mas, cara, ele tirou dois caras que poderiam bater pênalti. Ele poderia não ter colocado o William Arão para bater pênalti. Que é aquela coisa, o William Arão fez o gol de empate, ele já tá na pilha do jogo, tá com vontade, vai bater o pênalti. E que pena que ele perdeu o pênalti e na sequência o Racing fez o gol e se classificou, porque a gente ia ver o Vitinho fechando a série. Que era tudo que a gente queria.
Quando me passaram a série e o Vitinho ia fechar, eu achei que era piada.
Não, o Vitinho ia fechar a série. Ia ser muito bom.
Eu achei isso, cara, muito vacilo. Com o Vitinho. Não sei se ele pediu pra bater... Não sei.
Talvez,
cara,
ele tenha pedido pra bater o último.
Eu entendo que é tipo pegar o cara e falar assim: não, vai ser sua chance de redenção, vai apagar aquilo que você fez na Copa do Brasil, mas, cara, também bota uma pressão na cabeça do cara muito desnecessária.
Sim.
Imagina se o cara perde aquele pênalti, cara. Ele é, sei lá, era tipo nível Escobar da Colômbia. O cara não ia poder mais andar no Rio de Janeiro.
Sim, sem contar que o Racing tava batendo primeiro. E na pior das hipóteses ia estar 5-4, ele teria que fazer de todo jeito.
É, eu acho que foi muito, sei lá, não teria colocado ele.
Sei lá, ele poderia bater o pênalti? Poderia, mas abre a série.
Abre a série, é.
Mete o bicão no meio do gol pra garantir, porque o goleiro... São poucos os goleiros que realmente são pegadores de pênalti. Diego Alves é um deles, ontem ele... E goleiro escolhe o canto e seja o que Deus quiser.
Não, cara, é que vocês já falaram várias coisas, assim. Eu só vou resumir a minha visão do jogo, que, enfim, vai muito ao encontro do que vocês falaram, mas... Sim, Flamengo, cara, ele não jogou mal. Perdeu muito gol. O senhor Vitinho, inclusive, perdeu alguns gols. Um muito evidente, assim, que era pra... Cara, é a bola que tinha que botar pra dentro, cara. Não tem desculpa, assim. É totalmente sozinho na cara do goleiro. Tudo bem, o goleiro veio... Sr. Vitinho, o gol era muito evidente, assim, cara. Tudo bem que o goleiro veio fechando o ângulo. É, mas a finalização foi muito esquisita, cara. Ele finalizou por baixo do goleiro, meio torto, sei lá. Várias chances de gol. Vou falar uma coisa aqui que vocês vão rir. Mas o Rodrigo Caio deu uma consertada na zaga. Tava jogando bem. Só que aí, né, cara, foi o que eu até peguei o que o Jeff tava falando antes de levantar aqui. Ele cagou na saída, né, cara? Porque o cara já tinha cartão amarelo, me faz uma falta daquela, garoteou total, assim, e aí deixou o time na mão. Inclusive nessa falta que ele fez, que saiu a porra do gol escroto lá do Racing.
Cara, assim, ninguém é maluco de dizer que o Rodrigo Caio não joga bem. é nítido, ele joga bem. Se não fosse por isso, ele não teria tantas convocações para a seleção. O que a gente sempre reclamou aqui quando ele jogava no São Paulo é isso, é postura. É na hora do cara botar, como é que fala, botar as garrafas para vender, ele peidava. E o que mais sempre me irritou no Rodrigo Caio foi ele sempre tirar o foco da falha dele. Ele colocava a culpa no árbitro, ele colocava a culpa no time, ele colocava a culpa no técnico, né? Que ele derrubou o Diego Aguirre, todo mundo sabe. E querendo ou não, o time de 2019, o Rodrigo nunca passou por essa situação de falar assim, o time depende de mim, eu vou ter que resolver. Não tô dizendo com gol, óbvio, mas tipo assim, num jogo apertado que o cara vai lá e acaba com o jogo, resolve, tira uma bola, leva a defesa pra um título. Ele não fez porque o time do Flamengo resolvia o jogo antes dele necessitar da defesa. Um ataque esplendoroso, 90% das partidas estavam resolvidas e ele tinha tranquilidade. Quando o Rodrigo Caio tem tranquilidade para ele jogar, ele voa. Ele voa. Só que o problema é ele é zagueiro. Se depender de um zagueiro que só vai jogar voando quando o time tá bem, é complicado. Então eu tava torcendo muito para ele voltar nessa situação do Flamengo, porque seria a oportunidade dele mostrar que realmente ele é um cara que é o pilar dessa defesa do Flamengo. E a gente viu que, na verdade, e como você já falou aqui em outras oportunidades, o pilar é o Pablo Mari.
Mas, então, é isso. Ele, nessa falta que ele fez, saiu o gol do Racing, né? Que foi um gol, mais uma vez, eu tô cansado de falar essa porra, eu não vou mais falar. O Gustavo Henrique, cara, ele parece aquele boneco do FIFA que acabou de criar, sacou? Assim, não botou nenhum skill no boneco, assim. É um boneco de 2 metros de altura que não tem skill nenhum, assim. E, puta, cara, tomou aquele gol lá escroto. E aí, com um a menos, cara, correu atrás, até que num escanteio lá o Arão conseguiu fazer o gol. Deu aquele ânimo pro Flamengo, aquele desânimo pro Racing. Aí eu pensei, bom, o psicológico dos caras vai estar um pouco abalado, né, pros pênaltis. Porra nenhuma, né? Porque todos os pênaltis do Racing foram muito bem batidos, cara. Muito bem batidos. Ao contrário do Flamengo, que assim, não que tenha batido mal, né? Mas assim, teve um pênalti do Gerson que quase o goleiro pegou, passou no meio da mão dele, tipo mão de alface, assim. E aí, cara, o futebol que proporciona pra gente essas coisas maravilhosas, né? O cara que empatou o jogo nos acréscimos foi o cara que perdeu a porra do pênalti na disputa de pênalti. E é isso, cara. Flamengo eliminado. Isso representa financeiramente pro clube uma coisa horrível. Porque eu tava lendo que no Globo Esporte lá, o Flamengo tinha feito uma projeção de receita contando que o time iria chegar até a semifinal. Então, acho que, se eu não me engano, são 18 milhões a menos nesse orçamento. Enfim, é um golpe financeiro alto aí, cara. Foi horrível, assim. Somado a eliminação da Copa do Brasil... É como o Jeff falou no início do podcast, que o brasileiro virou obrigação e, cara, eu não sou aqueles torcedores babacas que falam, ah, porra, Flamengo, melhor do mundo, vai ganhar. Não vai ganhar, cara. Não vai ser campeão brasileiro. Vou ficar muito feliz se ficar entre os quatro ali pra gente pescar uma Libertadores de novo e ver o que acontece no ano que vem. Mas é isso, cara. Eliminado. Não tem muito mais o que falar.
Eu ia até aproveitar aí para você falar da sua perspectiva pro resto da temporada, mas como você falou já do Brasileirão, que vai ser o G4, é isso, né?
Cara, assim, tentando ser bem assim, o menos clubista possível, o mais sóbrio possível, o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, que é quase que o elenco do ano passado, tirando algumas peças, ele é o suficiente para ser campeão. Assim, ele tem potencial para ser campeão. Eu acho isso. Acho que todo mundo acha isso. Mas, cara, não é só a questão dos jogadores, entendeu? Tinha um lance no ano passado que era muita coesão entre o técnico e o grupo. E, cara, é aquela bola de neve, né? Bola de neve do bem, né? Tipo, os caras estão fechados, aí começa a ganhar um atrás do outro. E aí, puta, fica mais motivado, aí ganha mais ainda. não tá rolando isso esse ano, cara. Então...
Como diz um sábio poeta, o psicológico comanda o corpo.
Exatamente. O psicológico comanda o corpo. Então, assim, eu acho que tem... Pode ser campeão? Pode. Tem, matematicamente, tem totais condições. Tá ali em terceiro, acho que a 3 pontos ou 4, sei lá, 3 pontos do líder. Tem um jogo a menos, né, com esse jogo agora do... Que não jogou contra o Grêmio nessa rodada. Mas, cara, assim, sendo bem realista, pelo que eu tenho visto esse ano, eu acho que vai pescar talvez um G5 ali, vai. Não digo nem G4, mas eu ficaria feliz se fosse pra Libertadores só. Já é lucro, na minha opinião.
E aí a situação que a gente falava, isso muito ano passado, inclusive, que a diretoria do Flamengo, ela fazia muito cagada. Só que com o futebol que o time apresentava, ninguém falava, porque o que vale é o resultado em campo, cara. Só que agora isso tá batendo na porta, né? Ano que vem, ano de eleição, então o clube tá com a política muito mexida e isso, querendo ou não, atrapalha o time.
Sim.
E aí começa a pitar as histórias, que nem essa notícia que apareceu hoje do... que o Flamengo conseguiu o recurso na justiça de impedir o pagamento da pensão para as famílias dos jogadores, né? É, enfim, aí não tem nem o que comentar, porque é uma parada altamente escrota.
Sim.
Pela diretoria. E no mesmo dia surge a notícia de a pretensão do Flamengo de gastos para o ano que vem. Não sei se é com venda de jogadores, acho que é com arrecadação, se não me engano.
É uma arrecadação, aí já tem os valores para pagar o Pedro embutidos também, uma arrecadação de 168 milhões.
É, assim, tem esses recursos aí, mas...
E aí, cara, olha...
Então, cara, olha só, o lance da pensão, das famílias e tal, cara, eu não gosto muito de ficar comentando o assunto extra-campo, assim, extra-futebol, na verdade, né? Porque assim, eu vou ser bem breve, cara. Eu concordo que isso é uma filha da putice, entendeu? Pisando muito na bola com esse assunto. É um assunto sério, cara. Morreu muitos moleques ali. Morreram muitos moleques. Mas, cara, assim, eu tô aqui pra falar do futebol, sacou? A instituição Flamengo é muito maior do que isso, entendeu? Acho que a merda aí não é... do clube, são de pessoas. As pessoas que estão ali estão fazendo merda, entendeu?
É, eu entendo, só que, tipo, essas pessoas que estão fazendo merda são o Flamengo. Elas são falam hoje, o nome, né? São hoje o Flamengo. Então, hoje a gente pode falar, o Flamengo tem atitudes escrotas extra-campo.
Sim, sim.
Foda, porque, assim, se fosse a... diretoria do Flamengo vai deixar de pagar 50 milhões pra Caixa por uma dívida de não sei o que. Caguei. Todo time tem suas dívidas, todo mundo tenta dar um pé aí nas contas. O problema é o causador dessa dívida. Não dá pra separar esse assunto do futebol do Flamengo, porque é um patrimônio do Flamengo, era os jovens do Flamengo, cara. Então... assim, era um patrimônio, era os meninos. Então, tipo, qual é a imagem que o Flamengo passa de como ele trata o seu maior recurso, que são os jogadores, entendeu?
Não, isso você tem razão. Mas é isso, cara, assim, não querendo matar o assunto, mas já matando, talvez sirva de lição aí, né? Mais essa eliminação, os caras também verem que o Flamengo não é um, tipo assim, um Barcelona, um Bayern da América do Sul, sacou? Como eles acham.
E é uma coisa que acho que a gente comentou, eu não lembro se a gente já comentou esse podcast, acho que a gente falava isso mais em off, de todo mundo sabe como o Flamengo é um time caro de se manter, né? E querendo ou não, ele tava jogando pela receita. Então, eu não sei quais vão ser as configurações que a diretoria vai ter que fazer pro ano que vem pra arrumar essa casa aí. Eu acho que se o time conseguiu manter esse ano, vendeu o Pablo Mari, mas trouxe muitos reforços, conseguiu suprir, vamos dizer assim, em teoria, no papel, o supriu, né? Trouxe zagueiro, trouxe mais atacante, trouxe algumas peças fundamentais, perdeu o Rafinha, mas, enfim, né? Conseguiu dar aquela ajeitada. Aí eu acho que ano que vem, ainda mais que vai ser uma outra diretoria que vai ter que reformular esse time, não sei qual vai ser essa postura dessa diretoria. Se vai resolver agora ou se vai deixar o abacaxi para a próxima?
Não, eu acho que é para a próxima. Até pela notícia aí que o Jeff falou aí. Eles estão até já... vão comprar o Pedro, é o que parece. Eu acho, cara... Assim, aliás, mais do que isso, eles já estão projetando para o ano que vem. Olha só, tá? Para o ano que vem... A receita do Flamengo, mais uma vez, a receita do Flamengo chegar à semifinal da Libertadores, que não sabe nem se vai, né? Eu acho que pro ano que vem essa conta ainda não chega. Mas se não ganhar nada, ou se não, continuar assim, tipo, não ganhando nada, no ano que vem, aí vai chegar. Assim, lá pro final do ano que vem, talvez em 2022, essa conta vai chegar forte. Vamos ver.
E fechando aqui a participação dos brasileiros na Libertadores, o Palmeiras recebeu o Delfín no Allianz Parque e passeou, fez 5-0, já estava classificado pelo que a gente falou do primeiro jogo, né, de 3-1, e o segundo jogo foi, assim, cara, o Palmeiras jogou muito bem, o time jogou o fino da bola. Nesses jogos, o pessoal tem muito costume de falar assim, mas também, que nem a gente falou assim, Delfín não é nem time de futebol. Os caras é horroroso. E é mesmo. Só que a gente espera que o time grande passe o carro. E aí quando passa, você vai tirar o mérito? Tipo assim, foi obrigação? Eu não acho. Assim, cumpriu com o papel de se classificar e ainda mais passou com autoridade, com muita autoridade. Acho que isso é o mais importante. Não gosto de desmerecer e falar assim, tava contra esse time aí, é fácil fazer 5-0. Muita gente não faz. Então tem que dar o parabéns por ter feito, né? E aí, Jeff, como é que foi o jogo?
Cara, foi um jogo muito tranquilo. Grande destaque hoje que foram 4 gols de crias da base. Patrick de Paulo, Verón e o Danilo. O William voltou a marcar. O time... jogou muito consistente, o Veiga foi interessante a volta do Veiga hoje, jogou muito bem, o Zé Rafael entrou no lugar do Patrick de Paula, que machucou a coxa, também jogou muito bem, Lucas Lima tem jogado bem, o que me surpreende bastante, e foi isso, o Palmeiras buscou o gol os 90 minutos, teve chance de fazer outros, o Gabriel Silva perdeu um gol de cabeça na cara, sem o goleiro. Verón foi o craque do jogo, 2 gols e 1 assistência. Vitória tranquila. Temos adversário, tá definido, é o Libertad, ganhou agora de 2-0 do Jorge Wilstermann na Bolívia, na altitude de Cochabamba. Tinha vencido 3-1 o primeiro jogo. E vai ser um confronto interessante. Por mais que o Palmeiras seja o favorito, isso é inegável, mas o Libertad tem um jogador consagrado no ataque aí, o Oscar Cardoso, e é sempre perigoso, né, quando tem esse tipo de jogador no adversário.
E aí o mesmo parâmetro que eu fiz pro Doug de falar como vai ser a temporada, queria também que você falasse qual é a sua projeção aí pro temporada do Palmeiras, principalmente Libertadores, né, que a gente tá falando agora, se quiser também fazer um pitaco, falar como que está sendo esse trabalho do Abel, o que principal, as diferenças que ele está aplicando no Palmeiras, ao contrário do que o Luxemburgo aplicava.
Ótimo, a diferença é muito clara do Abel para o Luxemburgo, que o Abel faz o time jogar. O Luxemburgo se contentava com o resultado parcial. Eu até falei isso hoje com um amigo, que se fosse o Luxemburgo contra o Delfín, era capaz da gente perder lá e empatar aqui, sem pestanejar. Acho que a gente perderia o jogo lá, sem medo, porque ia jogar na defesa para segurar o empate. Isso a gente sabe que não dá certo. O Abel impõe a filosofia europeia, o time fez trabalho de campo hoje de manhã, e foi pro jogo. E amanhã vai estar todo mundo no campo para treinar, isso é importante. Com o Luxemburgo, o time estava concentrado desde ontem, ia jogar hoje, e amanhã era folga. No dia, na sexta-feira só voltavam as reservas e talvez os titulares só voltassem a treinar na semana que vem, porque no sábado já tem jogo. E o Abel pegou um time já mais armado, mais organizado com o Andrei Lopes, né? Então, o Andrei que arrumou o time do Luxemburgo. O Luxemburgo criou um ambiente esquisito quando ele falou que o elenco não era qualificado. Isso pegou mal com os jogadores, ele caiu. O Andrei Lopes abraçou os jogadores, fez o time jogar bem. O Abel chegou, depois daquela novela com o Miguel Ángel Ramírez, que ele deve estar bem arrependido, né? Porque o Del Valle caiu. Tem que dar essa cornetada aí. O Del Valle caiu, então ele deve estar bem triste. E pra temporada, cara, assim, Palmeiras vai pra final da Copa do Brasil, assim, direto. Não vou titubear, vai pra final da Copa do Brasil. E semifinal da Libertadores. Brasileiro é aquilo. Tem força pra disputar? Tem. Mas eu não acho que o Palmeiras vai chegar até o fim para brigar pelo título. O Palmeiras ainda vai perder pontos no meio do caminho. E é isso. Projeto aí, semifinal de Libertadores, final da Copa do Brasil. E os títulos são consequências do trabalho.
E quem você acha que o Palmeiras vai enfrentar na Copa do Brasil?
É isso que eu ia perguntar agora.
Na final, o São Paulo.
E você acha que vai ser campeão?
Palmeiras e São Paulo na final?
É.
Aí é clássico. Aí tem quem entrar com mais fome ganha. Aí no clássico não tem quem é o melhor time, quem tem o melhor treinador, quem tem mais dinheiro, não entra nada.
Mas é isso, vamos finalizando aqui o nosso podcast. Hoje foi muito legal. Não tanto pro Doug, mas o papo foi divertido. Queria agradecer aqui Jeff, nosso convidado da semana. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Você também está sempre divulgando a gente. Obrigado aí pela força. E a casa está aberta, caras. Quando o Palmeiras estiver na semi, estiver empolgadaço, ou quando passar pelas quartas, só mandar mensagem que você pode vir aqui e falar de como o Palmeiras tá voando, que eu sei que você tá empolgadaço.
Eu tô demais, demais mesmo.
Então a casa tá aberta aqui.
Valeu.
E valeu, Doug, também, por mais uma vez estar aqui. Muito contra a vontade. Graças a Deus que o jogo do Flamengo foi ontem, que acho que se fosse hoje você não ia aparecer aqui.
Ah, não, cara, eu ia estar... Ou eu não ia aparecer, ou eu ia ser um podcast muito, muito agressivo, assim. Mas, cara, valeu, obrigado aí pela presença, Jeff. Mas o futebol é isso, cara. Eu espero dias melhores aí. Acho que eu vou fazer podcasts aí mais pra frente, mais animado aí.
É isso, valeu, gente.
Vamos. Obrigado aí pelo convite.
Valeu.
Valeu.